Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Começo de Conversa, programa que antecede os assuntos que serão debatidos no programa Uma Conversa, que irá ao ar daqui a uma semana. A gente sempre traz um artigo, um texto, um trecho de um livro, algo que nos ajude a refletir aquilo que nós vamos tratar no próximo programa. E dessa vez nós vamos ouvir um trecho do livro de Eric Hobsbawm, com a colaboração de Terence Ranger, do livro A Invenção das Tradições, que é publicado pela editora Paz e Terra. Escute aí um trecho de A Invenção das Tradições e nós retornamos daqui a pouco. Consideramos que a invenção de tradições é essencialmente um processo de formalização e ritualização caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas pela imposição da repetição. Os historiadores ainda não estudaram adequadamente o processo pelo qual tais complexos simbólicos e rituais são criados. Ele é ainda, em grande parte, relativamente desconhecido. Presume-se que se manifeste de maneira mais nítida quando uma tradição é deliberadamente inventada e estruturada por um único iniciador, como é o caso do escotismo criado por Baden-Powell. Talvez seja mais fácil determinar a origem do processo no caso de cerimoniais oficialmente instituídos e planejados, uma vez que, provavelmente, eles estarão bem documentados, como, por exemplo, a construção do símbolo nazista e os comícios do partido em Nuremberg. É mais difícil descobrir essa origem quando as tradições tenham sido, em parte, inventadas, em parte, desenvolvidas em grupos fechados, onde é menos provável que o processo tenha sido registrado em documentos, ou de maneira informal, durante um certo período, como acontece com as tradições parlamentares e jurídicas. A dificuldade encontra-se não só nas fontes, como também nas técnicas. Embora estejam à disposição dos estudiosos tanto disciplinas esotéricas especializadas em rituais e símbolos, tais como a heráldica e o estudo das liturgias, quanto disciplinas históricas warburgianas para o estudo das disciplinas citadas acima. Infelizmente, nenhuma dessas técnicas é comumente conhecida dos historiadores da era industrial. Provavelmente, não há lugar nem tempo investigados pelos historiadores onde não haja ocorrido a invenção de tradições nesse sentido. Contudo, espera-se que ela ocorra com mais frequência quando uma transformação rápida da sociedade debilita ou destrói os padrões sociais para os quais as velhas tradições foram feitas, produzindo novos padrões com os quais essas tradições são compatíveis quando as velhas tradições, juntamente com seus promotores e divulgadores institucionais, dão mostras de haver perdido grande parte da capacidade de adaptação e da flexibilidade, ou quando são eliminadas de outras formas. Em suma, inventam-se novas tradições quando ocorrem transformações suficientemente amplas e rápidas, tanto do lado da demanda quanto da oferta. Durante os últimos 200 anos, tem havido transformações especialmente importantes, sendo razoável esperar que essas formalizações imediatas de novas tradições se agrupem nesse período. A propósito, isto implica, ao contrário da concepção veiculada pelo liberalismo do século XIX e a teoria da modernização, que é mais recente, a ideia de que tais formalizações não se cingem às chamadas sociedades tradicionais, mas que também ocorrem sob as mais diversas formas nas sociedades modernas. De maneira geral, é isso que acontece, mas é preciso que se evite pensar que formas mais antigas de estrutura de comunidade e autoridade, e consequentemente as tradições a elas associadas, eram rígidas, e se tornam rapidamente obsoletas, e também que as novas tradições surgiram simplesmente por causa da incapacidade de utilizar ou adaptar às tradições velhas. Houve adaptação quando foi necessário conservar velhos costumes em condições novas ou usar velhos modelos para novos fins. Instituições antigas, com funções estabelecidas, referências ao passado e linguagens e práticas rituais, podem sentir necessidade de fazer tal adaptação. A Igreja Católica, frente aos novos desafios políticos e ideológicos e às mudanças substanciais na composição do corpo de fiéis, tais como o aumento considerável do número de mulheres, tanto entre os devotos leigos quanto nas ordens religiosas, os exércitos mercenários frente ao alistamento compulsório, as instituições antigas como os tribunais que funcionam agora num outro contexto e às vezes com funções modificadas em novos contextos. Também foi o caso das instituições que gozavam de uma continuidade nominal, mas que no fundo estava sofrendo profundas transformações, como as universidades. Assim, segundo Benson, a tradicional evasão estudantil em massa das universidades alemãs cessou subitamente após 1848, devido às mudanças no caráter acadêmico das universidades, ao aumento da idade da população estudantil, ao aburguesamento dos estudantes que diminuiu as tensões entre eles e a cidade, assim como a turbulência estudantil, a nova instituição da franca mobilidade entre universidades, a consequência mudança nas associações estudantis e outros fatores. Em todos esses casos, a inovação não se torna menos nova por ser capaz de revestir-se facilmente de um caráter de antiguidade. Você ouviu um trecho da introdução do livro A Invenção das Tradições, de Eric Hobsbawm, com Terence Ranger, que foi publicado pela editora Paz na Terra. Esse é o começo de conversa. A gente sempre traz um texto de um artigo, um livro, algo que nos ajude a pensar no próximo programa que irá ao ar daqui a uma semana. Você pode nos procurar em nossas redes sociais, sempre @umconversa. Também tem o nosso e-mail, conversaconosco@gmail.com, e temos um site, umaconversa.com.br. Em todos esses lugares você encontra modos de nos ajudar através da nossa plataforma de apoiadores. É um jeito de ajudar a gente, portanto, a pagar as despesas relativas ao podcast. Nós voltamos daqui a uma semana. Até lá!